Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 22 de Saolicization, eu sou o Thunder e eu tenho certeza que eu não preciso trocar o óleo.
Eu sou o Rafa e se o Jorginho conseguiu fazer um golpe de stealth na frente do Kikuoki e Darinko, só prova que todo mundo no chão tanto é um puto de incompetente.
Eu sou o Igor e o site do Progressive saiu, então Progressive, isso que importa, esquece a porra.
Ele tem um ponto.
Ok, aqui é o Maurício e... Ah, o debate é interessante, a ideia, a execução não. Isso resume Saul.
Isso resume tanta coisa, cara. Mas não é mérito, não é mérito. Mas, cara, tipo, eu definitivamente fiquei me perguntando nesse episódio inteiro o pra quê. Não é nem por quê, porque o do porquê de Saul eu já não me importo mais, é o pra quê? Tipo, beleza, você tem basicamente um salto de tempo entre, olha, salvamos a Alice, Kirito e a Suna em 200 anos de balanceamento, e de repente, Alice, bonequinha, que pra vender, não sei, pra vender Chobits, né, talvez, ela vai falar ao mundo que ela é um robô e agora a gente tá vivendo dentro de uma... Tipo, a gente tem robôs agora, inteligência artificial, e eles não são robôs, eles são humanos, porque robôs com inteligência artificial vivida são humanos. E um puta discurso, rasgação de seda sobre direitos humanos dos robôs, sobre existencialismo, sobre uma série de aspectos que eu falo, cara, na altura do campeonato, eu não vou nem pensar sobre, eu só vou dar risada, porque Saoki não falar sobre tudo isso é piada, é meme.
Sabe o que isso pode resumir até pro episódio inteiro? Tá, eu não vou nem entrar no mérito de se isso tá bom ou se tá ruim. Eu quero saber o que vocês querem fazer com isso. Porque vamos combinar que, por exemplo, a própria cena da Alice foi metade do episódio. Uhum. E por mais que tivesse toda um discurso existencialista, tentativa de ser poético, não deu pra entender muito bem o que isso vai reverberar em alguma coisa. Porque, beleza, vamos setar todas as... os robôs, os direitos dos robôs, etc e tal, Fluxolite também é gente, tá, mas eles não estão querendo, nem os próprios jornalistas estão querendo saber disso. Estão querendo saber de outras coisas e tá indo pra outra vertente. Então já, a entrevista já não tá se conversando por si só. Imagina o próprio contexto.
Eu tive uma percepção basicamente da mesma forma, só que, obviamente, pensando o quanto isso piora tudo. Porque aos 45 do segundo tempo, você vai querer trazer uma série de reflexões que não respaldam a história, são reflexões rasas por si só, até enfiar um teste de Turing ali no meio, eu falo, ok... E ainda vem a Alice pra fechar com chave de ouro e, ah, você pode provar que você é um humano? Ou até mesmo o anime tentando fazer aquele paralelo do, olha, então se a humanidade consegue emular uma realidade que eles podem criar coisas que podem ser humanos e chegarem até uma porcentagem dessa semelhança, quer dizer que a nossa própria realidade também pode ser uma manipulação, né, de informações pra gente também ser uma realidade representada. Eu falei, cara, não é importante, não é interessante e é um discurso ou um momento inoportuno pra ter tudo isso. Porque tudo isso não vai ser utilizado de absolutamente nada, é apenas uma grande rasgação de seda que não importa pro espectador, não importa pra esse mundo, porque, tipo, não vai dar tempo de desenvolver nada, falta mais um episódio, irmão. Um ou dois, eu não lembro. São dois? Um? Vai terminar em 23, então? Bem, não vai ter tempo pra falar sobre isso. E não é como se o Kawahara quisesse abordar tematicamente tudo isso dentro do seu plot ou fazer o próximo arco embasado nisso, porque a gente já sabe basicamente o que é o próximo arco e não é sobre isso. Então, é muita rasgação de seda pra nada.
Mas é que tá. Por isso que eu entro na questão que o problema mor, digamos assim, é um dos. Tem N problemas nessa cena. Mas o problema é tudo isso que tá acontecendo nesse contexto. Porque a própria entrevista já não é sobre isso. Eles deixaram bem claro que não tem nada a ver sobre existencialismo ou coisa do tipo. Eles tentaram o Kawahara me tentar trazer isso nessa cena. Primeiro, não tá abordando exatamente bem a própria questão dessa filosofia. E segundo, tá fazendo a cena se tornar mais extensa. Porque tá parecendo esse puta de político. Ele pega essa questão e responde com uma questão abacaxi completamente diferente. E não responde nada, só gasta linhas e linhas de diálogo e só deixa o espectador confuso ou entediado. Eu daria o mérito se ele deixasse essa reflexão pro último episódio, utilizando... a gente vai entrar nele depois, mas utilizando o senhor Kirito Kayaba. Mas pra daí embasar o momento de que ele tá querendo fazer tudo isso. Num momento da Alice que eles estão querendo falar outra coisa.
Então, mas aí tem um ponto que o contexto, quem cria é o próprio jornalista naquela situação por conta de uma pergunta baseada em fanfic, né? Que aquele jornalista não é jornalista, aquele é um projeto de jornalista. Mas considerando que o jornalista perguntou aquilo mesmo e aquilo tem algum contexto e algum respaldo pra ele perguntar aquilo, aceitando isso, faz sentido porque que entrou nesse ponto. Porque a ideia de existir a entrevista já havia sido apresentada pelo contexto de vamos angariar a opinião do público de maneira positiva sobre a Alice. Porque é uma maneira da gente se defender. Porque aparentemente agora todo mundo sabe, tem conhecimento de que existe aquele robô, porque ia dar merda, porque os caras invadiram. Todo processo sem sentido de Sword Art Online de guerra por tecnologia. Aceitando esse fato, o Kikuoki escolheu mostrar pra todo mundo, ó, tem essa tecnologia, ela funciona assim, então vão vocês, pessoas, ajudem a gente a melhorar a opinião sobre ela e trazer ela de alguma maneira pro dia a dia. Foi basicamente esse o contexto. Tendo esse contexto como base, beleza, faz sentido ter toda aquela entrevista, apresentar a Alice, mostrar como ela é humana. Só que, cara, a forma como ele coloca os pontos e fomenta as discussões é extremamente emburrecida. Porque o jornalista puxar aquele tipo de pergunta naquela situação e como fosse um, sei lá, se alguém que não fosse um jornalista, ou sei lá, um fanfiqueiro de plantão perguntar aquilo, eu entendo, mas um jornalista, não. Então, tipo, aquilo só funciona se você entender o emburrecimento dos personagens em questão e todo o contexto estúpido que Sword Art Online tem em volta dele. Se você aceitar isso, beleza, a cena faz sentido. Mas, em linhas gerais, cara, é muito difícil aceitar um contexto como esse numa situação como aquela.
Isso é uma herança maldita, cara, porque se ele já tá meio que querendo que... Bem, chegamos a um ponto que não tem mais como esconder, então vamos abrir pra todo mundo, então vamos fazer uma entrevista com todo mundo. Chegou num ponto tão aleatório, onde a própria reação do público pode ser tão aleatória como, por exemplo, foi dos próprios jornalistas, que obviamente são extremamente profissionais naquilo que estão fazendo. Chega num ponto que a obra meio que se sabota por fazer essa escolha. Porque a escolha vai dar ruim. É uma escolha péssima. Kikuoka, tipo, eu não sei nem por onde, eu não sei nem quem é o culpado disso tudo, digamos em âmbito de personagem, porque basicamente eles estão tão escaralhados por causa do roteiro e por causa de uma série de escolhas estranhas que eles escolheram pra chegar a esse ponto, e não só nesse ponto, que já temos basicamente essa temporada inteira só de escolhas estranhas. E você vê isso tudo e você fala, tá, isso daqui não é uma consequência de algo idiota. De novo, é uma consequência de algo ruim, de uma escolha ruim, de algo que Saul queria fazer e não soube fazer. E aí você tem esse episódio, metade dele tá pra tentar falar sobre filosofia, existencialismo, robótica, inteligência artificial, tecnologia, sociologia e, sei lá, Ana Maria Braga. Porque, cara, é tenso, é doído você ter que chegar ao ponto de precisar justificar demais muitas questões morais e sociais e tecnológicas pra você fazer o discurso da Alice ter alguma valia e chegar até o ponto que ela precisa fazer esse discurso e todo mundo bater palma pra isso. Tipo, é manipular de uma forma tão errada todos os acontecimentos da história pra culminar a isso que você fala, meu, tá, é coerente. É coerente, tá tudo cagado e agora a gente vai ter que engolir essa cena, porque não é culpa da cena em si, é culpa de tantas outras escolhas que foram feitas erradas até então.
O que eu acho mais legal é que essa cena, que pra desenvolver todo esse conceito, pra tudo, puxar toda essa temática e discutir ela, que foi algo que Saô em alguns momentos fizeram, principalmente quando colocaram, quando eles falaram sobre a ideia dos Flactlites, sobre o direito dos Flactlites, que a Asuda defendia, que o querido defendia, então, tipo, tem esse tipo de debate nessa situação, e como como esse contexto em específico fomenta a mentalidade do Dark Kirito, faz sentido e eu entendo porque ele tá aqui. Só que é aquela coisa, você colocar essa cena e construir toda essa cena e você falar, ah, o motivo dessa cena existir é tudo que o Kikuoka falou no diálogo expositivo dele e dane-se os processos. Ah, como que se deu? Por que que ele fez isso? Não importa o que Kikuoka pensou, o que Kikuoka resolveu e deu nisso aqui. Então, tipo, isso pra mim é pior ainda, porque você gastar tempo do que você tem no anime pra você fazer essa cena, que é basicamente conceito, e apresentar esse conceito pra você, mesmo que não seja da melhor maneira possível ou com o melhor embasamento possível, eles quiseram passar uma ideia e eles passaram a ideia. Beleza, ok. Mas, cara, o quanto que você sacrificou em questão de processo, em questão de narrativa, porque pra explicar por que que essa cena foi gerada, foi basicamente um diálogo expositivo do Kikuoka quando o Kirito pergunta pra ele. E todos os outros processos que envolvem como o Kikuoka chegou àquela situação, como foi a reação dessas outras pessoas envolvidas, são ignorados. Cara, não dá. Todos os conflitos de Sword Art Online, parece que tem o Kikuoka e o Kirito, eles pensam em tudo, todo mundo que tá contra o Kikuoka e o Kirito não pensa, e tudo acontece do jeito que eles querem. Então o Kikuoka vai lá, lança o monólogo expositivo dele, beleza. Expliquei todos os processos, vai acontecer exatamente assim, porque eu preciso, porque eu não quero mostrar processo pra você. Isso pra mim é mil vezes pior, que ele deleta os processos pra mostrar, pra fazer essa cena específica.
É que já não é a primeira vez que ele faz isso, né? E agora, na escala que chegou, meio que você tem que fazer o quê? Aceitar. Porque eles sacrificaram... Olha como eles são maquiavélicos. Olha só. Eles sequestram os processos para dar um tom de mistério. Eu não sei se vocês tiveram uma leitura parecida com o que eu tive desse episódio, mas o fato dele ocultar toda essa complexidade de resultados através de mostrar a Alice pro mundo, pra mostrar os problemas da Ocean Turtle, pra mostrar os problemas do Overworld, e, tipo, todos os resultados de toda a merda que aconteceu nessa temporada, o que que eles fizeram? Eles manipularam, eles sequestraram as etapas disso, e eles jogaram o mistério de... Olha, o que será que aconteceu com todos esses elefantes na sala? O Kikuoka simplesmente escondeu sua identidade, colocou um óculos escuro, colocou uma roupa havaiana e agora ele é um agente secreto da CIA.
E ele pensou em tudo que ele precisava pensar.
E ele pensou em tudo que ele precisava pensar. Então a gente vai sequestrar os processos pra mostrar o quanto o Kikuoka é foda. Isso.
E o Kayaba, né?
E o
Porque o Sword Art Online não pode ficar sem Kayaba planejando tudo no fundo. No fundo é tudo um plano do Kayaba.
Não é o Kayaba, é o Riff... Qual é o nick dele? É o...
Heartcliff.
Né? Porque não, né? A gente não precisa do Kayaba, a gente precisa do Heartcliff.
Essa foi uma das frases mais estúpidas que eu vi em Sword Art Online.
E olha que tem
muita coisa que eu queria comentar dessa cena. É aquela coisa, vocês já comentaram. O contexto é idiota, a forma como é feito é idiota. Tudo o que foi feito antes só deixa essa cena mais idiota. E o que provavelmente vai ser feito depois vai piorar mais ainda. Vai ser uma herança maldita. Mas eu ainda queria reiterar que, tipo, os debates são clichês. O debate da robótica, do que uma inteligência artificial pode fazer, do que uma inteligência artificial com criatividade pode substituir a mão de obra humana, até onde é ético e tudo mais, é um debate interessante, apesar do autor do tal ter feito ele da forma mais clichê possível, mas é um debate interessante e importante. Só que, como vocês já disseram, péssimo momento, péssima construção, péssimo contexto.
Sabe qual o ponto, Maurício? Esse ponto que você comentou é interessante, só que por que eu não levo ele a sério? Porque isso não é um debate.
Sim.
Porque o jornalista, ele perguntou, se não me engano, essa pergunta foi uma jornalista que fez. Perguntou em tom racional. A resposta é completamente emocional. Então não tem discussão, não tem argumentação, não tem racionalização. Porque de um lado, o cara tá querendo racionalizar e falar, isso aqui vai influenciar a economia de alguma maneira, porque vai substituir a mão de obra. Mas ela vai pro outro lado e fala, não, toda a construção é fomentada por uma questão emocional. Não, porque eles podem amar. Ah, olha a capacidade deles, eles vão entrar dentro da sociedade, eles vão ter direitos. Ou seja, não é uma discussão. É basicamente, não tem nada de discussão, não é uma argumentação. Então, não consigo nem levar.
É uma desculpa.
Exatamente, é uma desculpa.
O que eu chamo de debate é porque na nossa realidade existem debates sobre isso.
Exatamente.
Em Sword Art Online não foi um debate, mas na nossa realidade existem debates que são interessantes sobre isso.
Uhum. Inclusive com... É um debate atual pra caramba a questão da IA, porque com o nível que a gente tem de robótica e de quanto os robôs conseguem substituir o trabalho humano, a profissão do futuro é basicamente você fazer os robôs ou programar programar os robôs ou manusear os robôs, que não conseguem fazer essa atividade sozinho, e não você ser a mão de obra que vai fazer os processos. Então, tipo, essa é uma discussão interessante que poderia ser bem trabalhada, mas sal, né?
Pois é. É que, pra mim, só dando meus 5 centavos em relação a essa cena, o pior dessa cena pra mim não foi a cena, foi tudo que veio antes. Porque o debate atual, apesar da confusão cagada e tudo mais, eu aceitaria essa cena se Sword Art Online tivesse trabalhado desde antes melhor as coisas. Mas como não trabalhou, pra mim, pessoalmente, o que cagou foi isso. Mas o peso maior pra mim.
Uhum. É porque, tipo, se você vai fazer uma checklist dos motivos e os porquês, ou as resoluções, ou até as inferências, elas sempre vão dar nulas, ou elas não acabam sendo checadas em absolutamente nada. Porque é vazio.
É o que eu falei, é o mais genérico possível. Eu esqueci o nome do autor de Saô, mas ele tentou fazer um debate que é atual, super importante, da forma mais genérica possível.
É até engraçado ele acertar tanto no começo de Alicization falando sobre tecnologia e no final ele simplesmente esquece, ou ele não se preocupa em ter uma conversa correta. Ele pode escorregar num ponto moral e ético sobre isso, mas pelo menos faz bem a parte de tecnologia, que você estava acertando bem. Aí ele vai lá e erra tudo, é triste.
Uma dúvida só sobre essas IAs. A Yui Ex Machina, dá pra considerar que ela foi a primeira IA inteligente, Fluctlight, artificial e tudo mais, de Saô?
Então, na teoria, não. Na prática, sim. Porque na teoria, ela é só uma IA criada, ou que ela simplesmente foi responsiva a tudo e ela foi criada pra ser daquela forma. Então ela meio que obedece uma programação linear, né, da própria concepção dela. Ah, o que diferencia ela da própria Alice é a experiência vivida, é a possibilidade de aprendizado, de você replicar informações, e não só replicar informações, mas chegar em conclusões, né, utilizando suas experiências vividas. Mas a Yui, a gente sabe que é uma personagem obviamente mal escrita pra respeitar essas premissas, então ela acaba se tornando a filhinha genérica. Porque essas nuances nunca serão colocadas em consideração quando o Kawahara vai escrever algum diálogo dela. Porque ela só parece uma garota, a filhinha fofinha. E isso não importa.
É porque porque foi uma coisa que me veio à cabeça esse episódio, no meio dessa discussão da Alice, inteligências artificiais e tudo mais, me veio à cabeça, ué, mas já não tem a Yui Ex Machina rodando pela internet do mundo de Saô? Ninguém percebeu isso até agora?
Não, inclusive, eu sugiro...
Ela é uma Ex Machina, pô.
Exato.
Inclusive, eu sugiro pros espectadores que não racionalizem sobre esse episódio, porque se vocês começarem a racionalizar sobre uma IA que pensa como ser humano, que é idêntico a um ser humano, e que pra verificar se é realmente uma IA, você precisa abrir a cabeça dela, se vocês racionalizarem sobre isso, vai dar muito problema. Então, faça o que Saul pede, não racionalizem sobre isso, não racionalizem sobre as consequências disso naquele mundo e não racionalizem sobre como foi o processo pra eles chegarem à conclusão de que essa é a melhor escolha, mostrar pro mundo que isso existe. Não racionalize, vai fazer mal pra você.
Não, nem dá. O problema é nem dá, porque é tão esburacado. Não
tem informação, né? Eles cortaram as informações.
Não tem, não... Cara, é impossível você aceitar tudo isso. Ou melhor dizendo, você pensar se isso é crível ou responsivo de alguma forma. Porque toda a lorota que o Kikuoka mandou no final, quando eu tava conversando com o Kirito, não serviu de nada. Ou melhor dizendo, é uma desculpa. Ele tava criando uma desculpa. Não, porque deu ruim na Ocean Turtle, porque acionistas compraram um bagulho e vai abrir o capital do Underworld e ele vai ser desfragmentado e, meu Deus do céu, vai vir a Apple comprar o bagulho e vai tomar no cu, velho.
Nem isso. Antes que ele tava conversando com o Jorginho, ele comentou que o vice-ministro de defesa tava contra o Ocean Turtle, ele tava recebendo dinheiro de venda de armas nos Estados Unidos, por isso que ocorreu esse vazamento, essa invasão. Tipo, ele aproveitou pra literalmente, ao mesmo tempo, explicar, entre aspas, da porra toda que aconteceu, justamente dar os processos de que, ó, vai dar ruim. Eu não preciso te mostrar como isso vai dar ruim, mas vai dar ruim. E vai ser assim, assim, assado. Por quê? porque eu sou um puta do agente secreto.
Cara, eu queria só dar um paralelo a isso. É muita cara de pau o que a direção faz nessa cena. Quando o Kikuoka, tipo, olha, então o único que morreu nessa situação foi você, Kikuoka. Aí ele, pra você ver, né? Ele chega e entra na cena, você fala, mano, ai, diretor. Ai, diretor.
Me lembrou um certo Corrida Maluca aí.
Ai, não, não. Ai, diretor. Puta vida. Tá, assoprar lencinho na cara é pior. Vamos combinar. É, não, com é pior. Tipo, você aparecer em slideshow ali, não, não é tão ruim. Mas... É, mesmo assim, cara, tudo que o Kikuoka diz nesse episódio, mais do que nunca, é só lorota. É só justificativa barata. E o Kikuoka, ele é um câncer pra Sao há muito tempo. Não sei se vocês lembram, mas vocês lembram quem... Sempre é culpa dele. É sempre culpa dele, inclusive.
Ele, né? Sempre é ele que puxa o Kirito pra sair da zona de conforto, pra entrar no gangue online, depois pra entrar dentro
ali,
perder as memórias, aí ele volta sem as memórias, depois ele tem que mandar... Ele toma o ataque do cara da Lafikoffin, e depois o Kirito volta lá pra dentro de novo, porque ele precisa se recuperar. Aí o Kikuoka mantém ele lá dentro, o Kikuoka traz aço, é tudo culpa do Kikuoka. Se o Kikuoka não existisse, não existia mais Sao.
É bem isso, cara, porque eu lembro perfeitamente da época de GGO. Então, eu sou o cara aqui do Departamento de Defesa, de defesa aqui do Japão, e eu preciso que você entre lá no GGO pra pesquisar, pra investigar sobre um serial killer que tá jogando o joguinho. Você olha pra ele e você fala... Meu filho, você é do governo, você é um agente secreto, você tem toda a tecnologia e aparato e ferramentas para procurar isso, e você tá pedindo pra mim fazer isso, que sou apenas um adolescente?
Atendo, é muito difícil, é que o carinha lá do GGO, ele usava VPN, né, aí ele não conseguia...
Ah...
Ele na internet, ele tava com VPN da Rússia.
Ah...
Aí ele entrou ele no joguinho.
Ah... É porque eu não vi o Sao 2, então isso é sério mesmo.
É sério. Faz o seguinte.
O Kirito entra no jogo como um investigador pra encontrar o serial killer que tava matando o jogador no jogo.
Peraí, isso daí eu posso falar até com propriedade. Vocês lembram há 6 anos atrás, quando o Thunder fazia vídeo? Eu fiz o resumo dessa parte de Sao.
Não. Mas aí que tá, isso só tá me provando o que eu falei no início. Não é à toa que o Jorginho também é um puta do incompetente, mas ele conseguiu fazer o maior staff da vida dele. Porque o próprio Kikuoka que tá trabalhando ali como líder é um puta do incompetente.
Ele é. Não é só incompetência, mas o Kikuoka é um recurso de roteiro canalha. Porque ele sempre vai estabelecer uma realidade que você não questiona. Porque
você não enxerga.
Não, você não enxerga e não questiona. Porque o que o Kikuoka traz... É inquestionável, ele é inflexível, ele é uma realidade absoluta que o roteiro quer que seja para os personagens fazerem o que ele tá falando. Isso aconteceu, inclusive, no começo de Alicization.
Uhum.
Então, assim, pode falar.
Não, você tinha falado do Kikuoka no Gangling Online. A justificativa, entre aspas, para aquilo, não tinha alguma coisa a ver com o Kirito ter sido o último a sair de Sao, que ele tinha algum conhecimento lá do Kayabo, algumas mutretas assim? Entre aspas, não foi justificado em cima disso? Entre aspas, justificado.
Puta, cara, aí esse detalhe eu não vou lembrar. Isso
eu
não...
Definitivamente. Eu acho que tinha alguma coisa desse detalhe, tipo.
Eu lembro que no diálogo com o Kikuoka, que foi dentro de um restaurante, o Kikuoka falava que, eu vou pegar o Kirito, porque o Kirito tem experiência no jogo, ele tem experiência em Sword Art Online, e eu vou pedir pra ele entrar lá dentro. Esse foi o contexto de ele ter experiência, mas, cara, ele tava entrando lá dentro, atrás de um serial killer, ele tinha acabado de sair de Sao, pra entrar lá dentro, procurar um serial killer dentro de um joguinho, porque o cara não consegue caçar o IP do cara que tá jogando o joguinho. Ah, dá licença, cara, informação governamental, que tem um cara lá dentro, que é no mínimo suspeito da situação. Cara, se você racionalizar, é pior. Então nem gosto de racionalizar isso. É negócio
assim. Não, sim, eu só queria tirar essa
dúvida. Porque, tipo, é só uma desculpa pra colocar o Kirito e o Kirito resolver o problema que poderia ser resolvido por trocentas outras pessoas, mas o roteiro não quer. O roteiro quer que o Kirito resolva porque o Kirito é o protagonista. E também, se não tem problema, não tem anime.
Se o roteirista não sabe criar problema, não tem anime, né?
Né?
Tem. Tem essa merda de LCZ.
Então, acho que se o Kirito não estivesse ali, a merda seria a mesma.
Prova. Provavelmente. Ou tá, se o Kikuoka não tivesse ali, seria melhor. Mas, cara, uma coisa, assim, tudo isso é não entendível, mas justificável. Agora, a porra do Kirito simplesmente acordar e falar, então, apaga minhas memórias aí. Cara, não.
Apenas nos meus 200 anos. A detalhe, 200? Apenas 200 anos.
Cara, não. Sério. Tipo, qualquer erro desse episódio se torna bobo perto disso. Cara, não. 200
anos de desenvolvimento, né, Thunder?
200 anos de balanceamento, cara. Porque, cara, além de... Na verdade, eu sei. Eles querem fazer isso pra ser um momento dramático do Kirito acordando e falando, pelo amor de Deus, delete as minhas memórias, porque eu não vou aguentar segurar todas elas. Então eu preciso que vocês deem um jeito nela e eu estou disposto a sacrificar ela pra conseguir viver.
Aí... Sabe o que é pior, Thunder? Eles falaram que... Não! Antes de quando ele tava lá dentro, não, 200 anos, ele não vai suportar, a alma dele vai explodir. Kirito volta com todas as memórias. Tô de boa, mas deleta aí, porque você falou que tinha que deletar, né?
Tá me dando uma enxaqueca.
Não faz sentido, cara. Eles criaram um senso de perigo, porque ele poderia morrer por passar 200 anos lá dentro. Ele volta normal, como fosse a coisa mais normal do mundo, levanta e fala, pô, deleta minhas memórias que você falou que tinha deletado, que senão ia dar B.O. Não deu B.O., mas deleta só pra gente bater o roteiro aqui, por favor. Porque acho que a suspensão de crença do pessoal que tá assistindo já foi muito elevada com esse negócio de eu voltar lá de boa, falando de boa, né? Então vamos pelo menos...
A suspensão de crença, Igor, já foi quebrada... No momento onde a própria passagem de tempo nesse momento não faz o menor sentido. Tá? Beleza!
É verdade, cara! Porque até onde eu me lembre, a regra era, vai acelerar 200 anos, mas daí depois a gente vai conseguir cortar a aceleração e depois vai ficar normal e a gente vai conseguir arrancar vocês daí.
A regra era essa, teoricamente.
E efeitos colaterais com o Kirito, né? E eles estavam até com medo que o Kirito e a Asuna saíssem antes, porque ia dar efeito colateral e eles poderiam morrer. Uhum. Que a alma não aguentaria. No final, não morreu, voltou de boa e ainda pediu pra tirar as memórias. O cara é um deus.
Não, isso é que é pior. Isso já se quebra pela coisa mais idiota que Saul poderia ter feito, que é reforçar o senso de perigo. Porque se ele só pegasse dele, tá, já tava bom. O que eles fazem? Eles acordam o Kirito justamente pra falar o que a gente já sabia que eles tinham que fazer, que é deleta essa porra.
Não. Mas se ele não tivesse feito isso, a Alice nunca ia saber que a irmãzinha dela virou sementinha da árvore. E vou ficar aguardando a minha irmãzinha voltar aqui e eu vou entrar em 200 anos de balanceamento em coma aqui.
E isso se reverbera o quê?
Uma pergunta sincera. Com relação a essa questão de senso de perigo, a Quinella não passou mais de 200 anos viva?
Passou.
É, mas só que a Quinella, ela é um Fluctlite, não tem problema. O Kirito, na verdade, ele é um ser humano e ele foi pra dentro do jogo e a velocidade no mundo humano... A gente vive 100 anos, imagina ele viver 200 anos como um adolescente normal e sem entender essa evolução, né?
O
ser humano não tá preparado pra viver 200 anos. E o Kirito vai viver 200 anos de uma só vez em um curto período de tempo. Então, pra alma dele digerir e processar, seria quase impossível. Mas o quase pro Kirito é tipo, 1% de chance da merda.
E eu só falo, daí eu faço outra pergunta. Quem diz que a gente morre com 100 anos porque o nosso cérebro não tá mais aguentando as memórias? Não é por uma série de outros fatores. O roteiro. Desculpa.
É porque eu vou pegar um gancho do Maurício e dizer algo que Saul nunca disse. Ele nunca justificou o fato do porquê que mata. Ou melhor dizendo, a justificativa dele é super barata. A nossa alma não vai aguentar. Alma? Tipo, a nossa alma não vai aguentar 200 anos de memória quando você conectar o Fluctlite ao seu cérebro? Então não seria... O seu cérebro não iria aguentar uma carga de informação, tipo, de 1 trilhão de pentabytes? Sei lá, qual seria a escala disso? Porque... De um lapso de tempo. Então, não é alma? É sobrecarga de informação no cérebro que faria o seu cérebro fritar? Coisa que até no primeiro ele tentou explicar quando os Nevergear matavam as pessoas, que ele dava uma carga de informação no cérebro e matava ela.
Ah, mas aquele era choque, tanto.
Era choque.
Tá. Era choque, diferente. Mas era sobrecarga de informação.
Tá, querendo ou não, sinapses são... São pulsos elétricos, então...
Não é como se o NavGear pegasse,
Isso, eu fudi o nome. Pode falar.
Não, mas não é como se o NavGear, ele pegasse o script de Katana Gatari e colocasse na cabeça do cara 40 milhões de gigabytes e o cara morrer. É um choque.
Não, sim, mas eu tô falando, fazendo paralelo que a informação também é energia pro cérebro.
Não, isso sim, mas no caso do NavGear era choque mesmo.
Não, sim, sim, sim. Só que aqui, eles falam, não, a sua alma não vai aguentar. Que alma, irmão?
Só uma informação descontextualizada. Isso é aquela coisa, Saô não precisaria dessa justificativa, essa coisa irrelevante passou, mas é uma curiosidade legal. Nós perdemos alguns neurônios depois de uma certa idade, todo mundo depois de adolescência perde neurônios numa taxa mais ou menos constante ao longo da vida, só que isso é tão irrelevante que, pra vocês terem uma ideia, pro nosso cérebro sumir, tipo, ficar sem neurônio, demoraria alguns bilhões de anos na taxa que a gente perde neurônio. Então, envelhecimento da mente tem a ver com uma série de outras coisas, não tem nada a ver com isso.
Fala
isso
pro Cloyster, mas enfim.
Tem outras coisas, não é perda de neurônio, Thunder. Eu espero que não seja.
Eu também que não.
O que eu ia falar é, tá, beleza, se o Kirito, beleza, vocês falaram aí, eu tô racionalizando de novo que eu não devia, mas vamos lá. Uhum. Vai matar o Kirito, ou vai deixar ele em coma, porque vai dar uma sobrecarga de informações de 200 anos. Então não já daria sobrecarga nos primeiros anos? Porque se a informação tá indo direto pra mente do Kirito, a velocidade é constante e já teria que ter a sobrecarga nos primeiros anos. Não vai entrar tudo no final, a não ser que eles estão armazenando isso num fluctlight externo, e daí esse fluctlight externo tá conectado com a cabeça do Kirito e tá indo a informação. Daí quando parasse, o fluctlight ia mandar tudo uma vez. Só que se fosse isso, eles podiam simplesmente cortar a conexão, a amnésia do Kirito e pronto.
Que deveria ser o correto. O que era pra ter acontecido. Não era pra...
Não dava pra cortar a conexão dele naquela situação.
Não, mas quando ele acordou, tipo, depois, entendeu?
E o BO não é nem a quantidade de informação, é questão de quantidade de informação por período de tempo. Então, tipo, viver 200 anos dentro do jogo é uma coisa. Viver 200 anos em um período de 10 minutos dentro do jogo, você viver 200 anos em 10 minutos é outra coisa. Uhum. Que é pelo menos o que eles colocaram. Se você ficar preso aí no jogo, você vai viver o período de tempo do mundo real com o mundo do jogo era completamente diferente. Então você vai viver muito... os 10 minutos dele não era exatamente 10 minutos. 10 minutos era fora daquele mundo. Mas dentro do mundo que o Kirito viveu ali, o período de tempo é completamente diferente do que passou fora. Tanto que nem foi tanto tempo fora assim, mas pra dentro do jogo foi 200 anos. É que eles não chegaram a comentar assim, colocar... A gente pode até fazer uma regra de 3, mas eu acho que não vale nem pro Saô, né? Porque... fazer uma regra de 3 pra ver quanto tempo eles passaram lá dentro, com base no, dos 10 minutos, né, de fora, e quanto passou de tempo lá dentro. Mas acho que nem vale pra Saô.
Não, tanto não vale.
Não vale nesse contexto, cara. Sabe por quê? Porque tudo que a gente tá tentando justificar se quebra no momento que o Kirito acorda e tá de boa.
Não, o pior não é ele acordar de boa. O pior é o roteiro fazer, colocar o personagem primeiro falando e falar, ó, você não pode ficar aí dentro, porque se você ficar aí dentro, você vai morrer. Por favor, Kikoka. Por favor, querido, sai daí, não sei o que era. Beleza, ficou ele aço, não deu nada.
Tá bom. Mas aí que tá.
Aliás, deixa uma coisa que eu acho engraçado, que nesse tempo o Kirito tava praticamente um vegetal e a Aston tava lisa.
Uhum. Que tá aí, dois pesos, duas medidas, que é o mesmo peso, mesma medida. O Kirito em coma é o mesmo estado da Alice não estando em coma, que era só uma cópia do Flactlite dela. Então, tipo, tirar ela ali era tranquilo. Mas, enfim. Cara, é bizarro, porque assim, no final do dia, pra que serve tudo isso? Pra criar dramalhão idiota. O fato do Kirito acordar e sua irmãzinha virou um vegetal bonitinho debaixo da árvore que você gosta e agora apaga as minhas memórias que eu tô velho. Ou, a gente tem 10 minutos pro negócio acontecer e vai passar 200 anos. Tudo isso são recursos idiotas de roteiro pra emburrecer a situação e fazer drama. Fazer drama burro, porque...
Você lembra do começo de Saota? Quando eles colocavam esses pontos assim, vamos supor, você viveu 200 anos aí dentro do jogo, aqui fora passou X tempo, então por isso que a gente precisa que você saia, beleza. Eles colocavam, criavam um conceito e falavam, o conceito existe por causa disso, disso e disso. Agora chegou o momento que eles estão simplesmente cagando pra justificativa. Eles só falam, ó, funciona assim, 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 assado. Ah, não vou te explicar como, não vou correlacionar com o que já foi explicado, não vou explicar nada. Você só precisa saber que funciona assim. Acabou. É isso que eles estão fazendo. Eles estão falando, ó, funciona assim e a gente aceita.
Nem dá pra aceitar, né? Mas, enfim.
A gente tenta aceitar, né?
Porque é muito fácil sacrificar toda a lógica de roteiro pra você fazer drama barato. E é isso que eles estão fazendo. Não é agora, mas faz muito tempo que eles estão fazendo isso, cara. Porque todo santo momento eles esquecem alguma regra, ou eles emburrecem o personagem, ou emburrecem o mundo, ou criam uma conveniência pra fazer draminha, pra fazer ceninha bonitinha, porque, ó, a gente precisa fazer emoção, a gente precisa fomentar a emoção do espectador que está assistindo isso daqui e fazer ele se importar de alguma forma, que é, ah, agora você vai ter um momentinho legal do Kirito falando alguma coisa, alguma frase de efeito. Ah, mas isso não faz nenhum sentido dentro do roteiro? Não faz, mas você vai ter essa ceninha do Kirito fazendo essa coisa idiota porque é dramático, porque é legal, porque é o meu show. E é burro isso, cara. Sério, eu não tenho outra palavra que não seja burro fazer uma coisa dessa, porque nos 200 anos de balanceamento que a gente tem de roteiro em toda a história da humanidade, a gente viu que dá pra você fazer drama, dá pra fazer momentos legais e bacaninhas sem você estragar a sua história e nem emburrecer quem tá assistindo. Então, por que que você faz isso, Saul? Porque é mais fácil você tirar um coelho da cartola pra falar que agora a regra é outra e fazer draminha? Caralho, eu pensei que só o Dr. Pedra queria fazer essa merda a todo momento? Porra, só cuidado aí.
Vamos pra parte principal, parte legal?
Vamos! Kirito e a Asuna dormindo juntinho? E
claro falando... que não.
Ah, não? Não é?
Não.
Não?
Eu quero ver o chip da Fujoshi, que é o retoclifo com o Kirito, o espadachim negro.
Sério? Tipo, as Fujoshis pensam nisso?
Não, mas deve estar pensando.
Caralho! Não, cara, porra, eu ia pensar...
Existe alguém no mundo que tá pensando isso, não se preocupe.
Caralho, mano, alguém lembra disso? Porque, cara, sinceramente, tudo bem. Eu sei, mas... Ai, mano...
Eu acho tão incrível o Sword Art Online... Porque ele consegue trabalhar em escalas que eu não consigo imaginar um conflito como esse. Porque você para pra pensar, basicamente... Todo esse conflito de agora é dado por quê? Foi descoberto todo o esquema dentro lá da Ocean Turtle, e agora o japonês vai querer desligar o Ocean Turtle, e o Ocean Turtle tem um tempo de vida limitado. Agora existe o Dark Kirito, que é o Kirito que não quer que isso aconteça, e vai proteger aquele lugar, e vai nascer uma guerra por causa disso. Por causa que o Underworld, a gente precisa ter o defensor do Underworld, defensor dos Floodlights. Isso em escala é bosta nenhuma. Isso daí é irrelevante. Mas a forma como ele consegue dramatizar isso e jogar para primeiro plano como se fosse um dos conflitos mais relevantes da história de Sword Art Online é magnífico. Porque você para racionalizar e você fala, que se exploda o Underworld. Olha o tanto de merda que deu o Sword Art Online. A gente saiu do Sword Art Online, primeira temporada, que era a gente morrendo, para agora a gente ter os defensores dos Floodlights, que eles cagam pros Floodlights, porque só quando interessa a vida do Floodlight é relevante. Quando passou os 30 minutos aqui, ó, o Floodlight morreu, não, tá de boa, mapa. Kirito, mata todos os Floodlights, não tem problema. Não, agora é relevante o Floodlight, então agora vamos defender os Floodlights, porque agora o Kirito passou 200 anos lá, teve 200 anos de desenvolvimento e ele conseguiu ter empatia por todos os Floodlights. Cara, é estúpido.
Pelo menos... Não, é uma escala regional de pessoas morrendo. Pelo menos eu espero que não seja. Porque, assim, se for só um conflito pequeno, ou, digamos assim, dentro de um bairro, vamos dizer assim, é mais aceitável. Porque ele é idiota dentro do problema dele. O problema é se der algum problema nessa guerra que eles reiram... O Kirito quis reforçar várias vezes que eu vou lutar pra defender o Underworld. O que que significa lutar pra defender o Underworld? Terceira Guerra Mundial? Terceira Guerra Nuclear? É o que parece.
O que quer desligar o Underworld? Basicamente, pelo que foi comentado pelo Kiko Oka, diálogo expositivo.exe, é o próprio governo do Japão. Então ele vai lutar contra o Japão.
Uhum.
Oh, que legal. Sensacional, que plot incrível, que enredo, que desenvolvimento, que conclusão, que clímax. Ah, pra bater a cabeça na parede, cara, meu Deus do céu.
Não, vocês não entenderam a realidade.
E vamos ser sinceros, o governo japonês pode ser um dos melhores vilões de Sword Art Online, assim como a doença de Yuki.
Tem potencial. Não, mas eu ia falar, tem uma genialidade nesse roteiro. porque... Hein? Sendo irônico, tá? Porque, olha só, agora eles têm um vilão que quer destruir e atacar o governo japonês dos Flactlites enquanto eles estão querendo travar uma batalha para que as pessoas tenham empatia pelos Flactlites. Olha só como esse diálogo, esse debate, entre aspas, da Alice com jornalistas não foi em vão. Ele tá embasando o próximo arco, no qual as pessoas vão ter raiva dos Flactlites e mais vão gostar e tudo mais, e conflitos interessantes. Não.
E o pior de tudo é que eu tô vendo tudo isso vindo a cavalo, porque é exatamente isso. Cara, eu tô pensando, não agora, porque o agora, cara... O meu cérebro tá tentando se recompor depois de 200 anos de balanceamento aqui. Mas eu tô pensando no futuro. Porque o que eles vão querer fazer com isso? Sendo que o próximo arco é... A Incrade de fadinha. Hã? Sabe, o próximo arco eu já sei o que é. Que vai ser a Incrade de fadinha. Vai ser a Incrade onde, tipo, todo mundo vai estar ali do jogo. E se você deslogar, o seu personagem pode morrer e você nunca mais vai jogar o joguinho, né? E agora tem Flactlites querendo assinar guerra contra o Japão. Porque eles vão desligar o servidor. Porque o servidor precisa ser alimentado.
Eu ainda dou detalhe como esse roteiro é Big Brain. Porque ele consegue pegar esse momento de... Não, estamos tentando criar uma batalha para ajudar os Flactlites a terem reconhecimento e coisa do tipo. E do outro lado você está tendo o Dark Kirito Kayala Kikuoka, porque foi positivo igual, tentando dizer que não, eu vou lutar, fazer todos os métodos possíveis. Ou seja, você vai querer cagar justamente o que foi toda a metade do episódio de vamos fazer o possível para vocês reconhecerem de maneira legítima. Não, vamos destruir tudo. E cagar ainda mais a situação do Underworld. Mas parabéns.
Não, e sabe o que é pior? Momentos antes tinha o diálogo do Kirito com o Kikuoka, onde o Kirito, real, não o Kirito Flight, queria que o Kikuoka ajudasse a proteger o Underworld. Momentos depois, Kirito versão Flactlite Dark do Underworld, eu vou lutar contra eles. Tá bom, Dark Kirito. Se você quer forçar
é que ele tem
o roteiro precisa. Tá bom.
O Dark Kirito ainda tem o melhor aliado do mundo, que não é nem o Kikuoka, é o Jorginho. Porque o Jorginho não consegue botar a porra numa senha, mas ele consegue invadir isso.
Detalhe, aqui ó, a gente já tem junções aqui do tempo e espaço, vindas do além, direto da Full Animation para Sword Art Online, que a gente não tem o Kayaba. Na verdade, se você olhar a cena, a gente tem o Okabe, que é... Quem vai auxiliar o Kirito nessa nova investida. É o Okabe, não é o Akihiko, não.
Para não de ofender o Okabe, pelo amor de Madoka.
Caralho, de repente esse trio parada duro virou o quarteto fantástico mais inesperado da vida.
Não, para, cara, para. O Okabe não merece isso, velho. Não, Para de ofender os outros, velho. Ninguém, o Okabe não fez nada pra você, cara. Que canto ódio no coração.
Daqui uns 2-3 arcos pra frente vai ter viagem no tempo em Saul.
Mas já não tem? Mas já não tem?
Ainda não.
Kirito 200 anos de balanceamento, Dark. Não é viagem no tempo?
Não.
É o Kirito que 200 anos cresceu e se tornou uma outra pessoa através de uma vivência numa sociedade que ele fez e ele viu evoluindo, sendo uma sociedade além e maior da própria humanidade, porque a sociedade dos Flactlites, eles representam a própria evolução da humanidade. Eles são além, eles são mais evoluídos. Assim, não sei se vocês sabem, mas o Underworld, obrigado, gato, por destruir o meu cenário, o Underworld, ele vai passar 1000 anos e eles vão criar uma super tecnologia que vai aparecer Cyberpunk 2077. Não sei se vocês sabem, mas vai acontecer isso. Eles fizeram isso acontecer. Aí eu vou arrumar meu cenário aqui. Só um minuto. Vai continuando aí, gente. Aguenta aí.
Só uma coisa. Falaram do não tem viagem no tempo, mas eu posso afirmar com certeza. Não vai, talvez não tenha viagem no tempo estilo OKB, mas com certeza vai ter aquele negócio de Jojo, de parar o tempo, sabe? Parar o tempo, o personagem se move no tempo parado. Você pode ter certeza. Vai chegar em Sword Art Online.
Não, mas isso aí, entre aspas, já tem. Porque todo aquele esquema de ficar aumentando e diminuindo o tempo lá que eles têm de controle daquele mundo, entre aspas, já tem. E esse negócio de parar o tempo já apareceu, que foi o dublador, do personagem do dublador do Archer, que eu não lembro o nome, porque eu lembro, é o dublador do Archer, que ele basicamente fazia, tinha esse poder de manipular o tempo. Mas aí é poderzinho
não, dentro
do
jogo. Real.
Então como eles conseguem simular o poderzinho dentro do jogo, é muito fácil programar aquele poderzinho virar um padrão. Então, entre aspas, já existe.
Não, tipo, no mundo real. E é, a hora que acontecer, entra nisso. Mas é mais estúpido. É que,
em Saul, a gente já não sabe o que é o mundo real. A gente chegou nesse ponto.
O melhor, a gente sabe. Os personagens dizem que não sabem. É diferente.
Meu Deus, gente. É difícil, é difícil. Story of Online é difícil. Porque a cada conflito que vai sendo gerado, ele se agarra em premissas anteriores e vai pra e com base nessas premissas anteriores, ele vai desenvolvendo. Então, quanto pior é a ideia, quanto mais estúpida a ideia no começo, mais ela vai escalonar e ficar mais estúpida ainda no final. Então, quando você pensa que já chegou no suprassumo da merda, do cúmulo da idiotice, ele consegue usar dessa complexidade para fazer alguma coisa mais idiota ainda, que a gente acaba nisso aqui, que é o Heathcliff se juntando com o Dark Kirito para proteger o Underworld, porque sim. Então, cara...
Não, uma coisa que eu também odeio é o fato de que eles pegam todo esse escalonamento para fazer coisas de guerras e ataques terroristas e a briga dos Flectlights com o mundo real, que não era para acontecer... Para aí tudo se resolver num porra de um diálogo expositivo. E ignorar todos os processos de conclusão que precisava ter.
Esse é o ponto, ele não foi resolvido. O Kikuoka falou que foi resolvido. Eu tive sério que o Kikuoka falou que foi resolvido, não tem mais problema de ninguém. Ele já mostrou que tecnologia existe, ninguém mais quer tecnologia, ninguém quer mais fazer arma. Tem uma porrada de Flectlight pode ser jogado pra dentro de robô pra usar essa arma de guerra, mas não tem mais problema, porque o Kikuoka falou que não tem mais problema. Se ele falou que não tem mais problema, você não precisa mais se preocupar com isso, obviamente. E o roteiro, obviamente, não se preocupa com isso, porque se o Kikuoka falou, o roteirista... Ah, não tem roteirista, né? A entidade que compõe o roteiro fala que não precisa se preocupar com esses pontos. Então, se é a entidade que compõe o roteiro... É, eu falei, é uma entidade, né? Porque são várias...
O problema não é a entidade, o problema é a palavra roteiro.
Coloca então uma aspas roteiro, pronto.
É, aspas roteiro, porque ele tem um texto, né? Ele tem um texto. Então, se eles falam, se o Kikuoka falou que não tem problema e que não precisa racionalizar e não precisa resolver problema, que já foi tudo resolvido por ele num toque de mágica, então tá bom, então não vou me preocupar com isso.
Fora que até o próprio Dark Kirito tem o mesmo problema do Kikuoka, que é um problema específico, mas é... Justamente porque não temos uma outra vertente ou alguma ou melhores informações sobre, uma segunda opinião seria até melhor, tudo que ele fala é automaticamente verdade. Então a gente tem que acreditar que não, isso aqui é um puto problema complexo de governo, não sei o quê, mas eu estou dizendo que foi resolvido, então vai ser resolvido, mesmo caso do Kirito. Não, vocês estão querendo fazer todas essas porra aí, mas eu estou falando que eu vou lutar, eu vou fazer cagada. Ah, mas e até a sua conversa com a Asuna também não tinha sua opinião? Foda-se a opinião dela, ela não tá aqui, quem vai estar falando sou eu e eu que vou fazer isso. Vocês vão ter que aceitar.
Não, não.
Idiota, cara!
A Asuna aceitou com o Kirito guerrilheiro.
Não, que isso também é idiota. Aliás, cena é bonitinha na cama. É sério que você fez tudo isso pra me contar isso num flashback pra deixar o fanservice deles juntinhos na cama brincando com o pezinho um do outro e não deixar justamente os dois falarem por que que eles vão fazer tudo isso? Que já é uma coisa idiota por si só, essa separação?
Não, o Kawahara é um gênio. Cara, o Kawahara é um gênio, sabe por quê? Porque agora ele pode vender Light Novel e spin-off contando 200 anos pro lançamento.
Mas ele não está fazendo isso, logo refutado.
Ele vai fazer.
Ele vai fazer isso. Vai ter um Progressive Parte 2 de Alicization, cara. E o Progressive Parte 2 de Alicization vai ser melhor que todo o Alicization, porque a parte boa de Sword Art Online é quando ele não mostra o fora, só mostra o world building da parte de dentro daquele mundo, que é a melhor parte de Saul. Mas quando ele... tenta fazer de Sword Online um filme norte-americano, hollywoodiano, dá essas bostas.
Mas não faz nenhum nem outro.
Não faz nenhum nem outro.
É, cara, o negócio é a gente continuar rezando pra Progressive chegar o mais rápido possível e com um roteirista.
E né? Com um diretor.
E com um diretor.
Você já viu que tem site. Tem um site pro Progressive.
Tem.
Não, vai, tem o domínio.
A chance de ser anunciada nesse último episódio de Alicization é alta já.
Então, tem domínio. Tem domínio. Não tem site. Calma, gente.
Não, mas mesmo alguma assim, coisa é, não, tá começando ali, né, tá, nossa experiência tá começando a
aparecer. Como o próprio nome diz, é progressivo, sabe, gente?
É, uma coisa depois da outra. Aí vai lá, pega um... Não tem roteirista de novo. Aí eles fazem a mesma coisa que fizeram nessa rua. Ah, então, pula do andar 2 pro andar 700 e pronto, resolvido.
Não, melhor ainda, cara. Sabe o que vão fazer? Ah, vamos ter o diretor, mas dessa vez vamos ter roteirista, gente. Eu contratei um experiente. O Kyokodachi. Vocês vão adorar o trabalho desse cara.
Ele já fez Boruto, cara. O cara sabe o que tá fazendo.
Já fez Lord Omeloy. Ele já fez script de episódio de Fate Grand Order. Olha como esse cara tem um currículo excelente.
O primeiro trabalho dele foi Kills Dragon, gente. Vocês vão confiar no trabalho desse cara.
Falando tudo isso, vocês realmente querem progresso?
Sim.
Especulando tudo isso,
na verdade, vocês realmente querem? É aquela frase. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa.
Mas aí que tá, cara. A gente não precisa de progressivo com essa merda de diretor.
Não, não. Aí não, aí não. Mas a gente precisa de progressivo.
Não, de fato. Mas a gente precisa que seja bem feito.
Não, Thunder, a gente quer que seja bem feito. Mas a gente precisa de progressivo. Porque tá. Os outros do Short Online tá foda, tá difícil.
Entendi, entendi.
Tá difícil.
Tá bom, faz sentido, faz sentido. Porque pelo menos o progressivo dá pra garantir, pelo menos, no material original.
Exatamente. Aí a gente vai bater no anime com o material original.
É, faz sentido. Caraca. Mano, ai, meu Deus do céu, eu tô começando a sofrer futuramente quando anunciarem a staff de Progressive, cara. Eu tô começando a sofrer com isso já.
É, cada um tem o Isekai que merece.
Calma, uma coisa de cada vez. Vamos terminar a primeira porra do Alicization e quando anunciarem o Progressive a gente vê esse abacaxi.
Terminar Alicization?
A ideia é que termine, né? O último episódio tá aí. Tomara que termine,
não
é mesmo?
Não, ele não tá terminando. Ele
vai abrir outra saga.
Não, você tá jogando aquela última pazinha de terra, né? É isso, irmão. É isso. Não, isso o que sobrou...
Eles estão terminando de urinar no túmulo de Alicization, meu querido. Não, é isso que estão terminando.
Meu amigo, não. O cadáver tá exposto. Tá fedendo ali, velho. Nem cavaram o buraco. Só jogaram no meio do mato e foda-se.
Não, então, isso foi a primeira parte da segunda temporada. Essa segunda parte foi literalmente, ó, terminamos de jogar o corpo. O que, que a gente faz? Pelo menos vela? Não, vamos beber, vamos jogar comida dentro do corpo. Quem se importa? Não. Ninguém tá vendo.
Cara, a primeira parte foi jogar o corpo no mato. A segunda foi ver ele apodrecendo. É isso que Saô é. É isso que esse WOU é, cara, porque... Pelo amor de Deus, isso daqui é uma das coisas mais perdidas que eu já vi sendo feitas no mundo dos animes. E não é nem questão de ser ruim, é perdida, perdida. Porque já não dá mais, já, tipo, que venha logo o último episódio pra meter, sabe, pra terminar de decompor o que restou de parte orgânica desse corpo, porque meu amigo Saô tá impossível, impossível. Ele não vem com ceninha de Kirito chorando e com a Lifa fazendo carinho na cabeça dele, não, para com isso, para com essa porra. Ou com a Alice querendo falar que quer trocar óleo com o Kirito, para, pelo amor de Deus. Aí é foda, irmão. Não, aí é foda, irmão. Ah, eu tô secando, vai se fuder,
meu filho. Eu tenho que me importar com a Alice Android, sendo que a única cena que eu vi foi ela falando: ah, então abre o seu cérebro também pra garantir que tu é humano. Vou me importar pra caralho. E a cena do Kirito ainda, eu fico triste por ela, não, mas não pela cena. É porque ela perde todo o seu peso, porque eles estão usando pela 40ª vez o recurso do Wiljo, e ainda a palhaçada do ah, eu queria que ele tivesse, eu devia ter pedido pra ele deletar tudo, não só os 200 anos. Até aí, vamos lá, eu vou fingir que aceito. O problema é que essa cena perde todo o impacto, porque a gente tá vendo pela 40ª vez o Wiljo aparecendo de novo, tendo memórias bonitinhas, sendo que tudo isso foi usado pra uma cena merda dele tendo que dar poder pro Kirito. Uhum. E justamente quando era pra importar, destruiu tudo, porque perdeu todo o peso.
Teve um pontinho aí que eu acho legal, é que o Kirito morreu, o Kirito não morreu, o Wiljo morreu. Quem devia estar nessa situação com a Alice era o Wiljo, né? Mas é. Só que mataram o Wiljo pra Alice ser a outra no harém do Kirito, né? Ainda tem esse ponto extremamente interessante, relevante, né? Daquele trágico final da primeira temporada, né?
Óbvio. Cara, eu vi esses dias aí, não sei quem postou, falando que não, na verdade, a história de Saô é Kirito e Asuna. É Kirito e Asuna. Tá, entendi.
Antes fosse.
Cara, se a gente juntar, assim, episódios de Kirito e Asuna, só tem na primeira temporada. E alguns, assim, momentos esporádicos nas temporadas seguintes. Mas não passa de um.
Ai, meu amigo do céu. Eu quero chorar, velho. Eu amo tanto Saul pra isso, mano. Meu Deus do céu. Ah.
Fica tranquilo, Thunder. As vendas dos bonequinhos de Sword Art Online tá rufando.
Mano, a Xenon tá bonita, já, hein? Pô!
Já é a terceira figura da Alice de 18 mil ienes, que é $200 que os caras estão lançando. Deve estar vendendo a figura.
Caralho. Não, e sabe o que é o pior de tudo? Vai vender, vai dar dinheiro, porque não importa o roteiro, importa a bonequinha bonitinha ali pra você comprar e ficar na estante pegando poeira. É isso. Que é isso que importa.
Que bom que seja poeira, né?
Não, obviamente. A menos que você queira molhar a sua boneca assim, que nem a Alice quer ser lubrificada. Acontece.
Sutenai de nani yori hikaru ashita wa